Teremos agora a sessão de perguntas e respostas. Convidamos, então, o senhor Casimiro Tércio Carvalho, secretário adjunto aqui do Meio Ambiente. O senhor Christopher Digo Vela, do Banco Mundial. E o senhor João Wagner, por gentileza. Quem tiver pergunta, então, é só fazer um sinal.
Rodrigo Franco, Carbon Market Consulting. Nós estamos responsáveis pelo guia de atuação para o setor público sobre o MDL e mercado de carbono, também coordenado pelo Christoph. E uma pergunta para o, enfim, geral aí para o João e também para o Christoph. Na verdade, eu queria linkar a questão da exposição do Christoph com a sua, na questão de uso do solo, que é exatamente a questão do plantio direto, a questão na palha, do plantio na palha, como o Christoph colocou como uma das medidas mitigadoras, mas também uma das medidas mitigadoras que ele apontou seria exatamente a redução da utilização de fertilizantes decorrentes de combustíveis fósseis. Por outro lado, o João expôs a possibilidade, vamos dizer, da compostagem como sendo uma oportunidade para se fazer o trabalho de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e de gerenciamento de resíduos sólidos, vamos dizer, também industriais. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte: se a gente tem exatamente a oportunidade de reduzir óxido nitroso na frente de uso e ocupação do solo, da agricultura, tá? E por outro lado, a gente tem também uma oportunidade da compostagem sem emissões, que é o caso, vamos dizer, da compostagem, e você bem mencionou, no caso do aterro a gente tem aí realmente o CH4, tá? Mas por que então dar-se a preferência à questão do aterro e não atrelar exatamente essas duas políticas para que você tenha uma compostagem sem emissões, com a possibilidade também de viabilização desse composto para fins de uso na questão agrícola?
Eu morro de vontade de fazer esse estudo. Eu acho, e eu costumo repetir que engenheiro não tem que achar nada, tem que fazer a conta e mostrar o número. Eu acho que as emissões devidas ao transporte vão inviabilizar, são as fugas, né? Outro dia eu estava conversando com um colega e ele me contou que estava fazendo o estudo para uma situação de compostagem e ele tinha fugas devidas a transporte, é um projeto de MDL até, onde esse trabalho que ele fazia tinha um aumento de distância significativo para levar o resíduo para a composteira. E nós comentamos sobre isso e ele não estava fazendo essa estimativa. Sim, quem pode falar melhor sobre isso são os nossos colegas da Embrapa, sobre a equivalência do resíduo, do composto gerado por, do adubo gerado por compostagem e do adubo químico convencional, que é normalmente aplicado. Eu sei que existe uma equivalência, ela não é direta, não é quilo por quilo, mas sim, isso pode ser feito. Mas o estudo, a estrutura que o IPCC me apresentou e que foi aplicada tanto no inventário e parcialmente no cenário, separa campos distintos, que são energia, que inclui transporte, agropecuária, mudanças de uso de solo e resíduo, né? E as emissões de resíduo estão no campo de resíduo e as emissões de transporte estão no inventário de transporte. E você consegue olhar as duas, mas não tem as duas somadas para um estudo único. Essa é uma limitação do estudo e é uma característica dele. Então, por exemplo, o setor de construção civil não está. E ele inclui tudo praticamente, né? Então, não tem um capítulo e nós não fizemos, no estudo que nós colocamos para o Banco Mundial, nós não integramos as atividades. Isso é feito, por exemplo, nos projetos de MDL, né, onde você tem a emissão original do processo e aquelas outras que você pode chamar de fuga, como transporte ou qualquer outra coisa que apareça no meio do processo. Nós não fizemos essa consideração. Eu acho que é um caminho para a gente seguir. Não foi feito ainda, não era proposta do estudo quando ele foi formulado.
Foi bem oportuna a pergunta, porque, não existe a melhor solução. É, isso também é mania de engenheiro. É, você tem um problema, você tem que buscar a melhor solução para aquele problema. Então, quando você parte dessa prerrogativa, a compostagem ela tem condições de contorno que são bem definidas. A primeira é o produto que você vai compostar, qual a qualidade desse produto. O grau de heterogeneidade que tem um resíduo de solos urbanos, ele compromete a qualidade do composto. Mas isso não exime o Estado de não investir nessa solução como uma das soluções, né? Eu vou dar um exemplo de um projeto que a CPLA, a Coordenadoria de Planejamento, vem administrando no município de Pedrabela, que é a captação dos dejetos de suinocultura de todo o município. São inúmeros produtores pequenos que não têm como resolver esse problema individualmente, mas de forma coletiva você tem escala, você tem um ótimo produto para compostar e o subproduto dessa compostagem pode ser utilizado na própria região, indo no caminho que você colocou. Em outra vertente de análise, a gente só vai conseguir fazer essa análise estrutural quando você sai de uma análise unidimensional, que é o carbono, é uma dessas análises, a questão de econômica também é uma dimensão única de análise, e passa a analisar, por exemplo, a análise de ciclo de vida. Aí você começa a cruzar o inventário de transporte com o inventário de resíduos e você fala sobre atividade econômica. E aí você pendura o guiso no gato. Qual que é o CNPJ, quem é o responsável, com quem que eu vou dialogar para estabelecer uma política de redução de gás de efeito estufa. Né? Então, por exemplo, isso fica mais claro, por exemplo, na construção civil. Né? Os EPDs, né, que são os Environmental Products Declaration, que já são instrumentos utilizados pelo CSTB, que é um órgão francês, que juntamente com a Fundação Vanzolini, com outros órgãos internacionais de análise de produtos da construção civil, estabelecem justamente a análise de ciclo de vida daquele produto, incluindo do que ele emite de carbono ou que ele danifica com a captação de recursos de insumos, matéria-prima, até a operação predial. Quer dizer, o cálculo é feito para que serve aquela tecnologia e o quanto que ela emite para aquela função. E isso é uma outra visão. Né? Se a gente for pensar, o inventário ele dá uma visão num eixo, e essa visão do ciclo de vida ela vai buscar todas as atividades econômicas, né, em todos os setores, o que em cada fase de vida daquele serviço ou daquele produto você de fato emite. O que a gente tem que compor? As políticas públicas nesses dois eixos. Né? Então, no caso da compostagem, ele está trabalhando aqui. Ó, né? Nós pegamos uma atividade econômica, um latilong, né, no município, e estabelecemos qual vai ser a política de gestão desse problema e o quanto que a gente vai deixar de emitir de carbono. Aí você faz a análise nessa dimensão. Então, e é um posicionamento político meu, não existe solução única, nunca vai existir solução única. Né? O que você tem é uma cesta de possibilidades e você gerenciar essas possibilidades com instrumentos econômicos, com instrumentos normativos, né, mandatórios, e estabelecer essas políticas, esses projetos no mercado para que você tenha as duas soluções, né? Atenda o ótimo das duas soluções, né? Com certeza o ótimo do cenário individual de carbono não é o ótimo no cenário de cada atividade econômica, né? Então como é que a gente exatamente então, e aí a gente passa para uma análise bidimensional, para uma análise gráfica multidirecional, que a gente começa a viajar. Mas basicamente é esse o posicionamento que eu tenho.